Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Casa da Fé. Este é um espaço para partilharmos da palavra de Deus e crescermos juntos. Não te esqueças de seguir-nos nas redes sociais para se manter informado da nossa programação. Desfrute deste momento.
Glória a Deus. Deus é bom. Pediu o David se puder ficar aí hoje, por favor. Pode ser. Amém, queridos. Deus é bom, Deus está fazendo algo extraordinário. Você pode dizer assim: Deus está fazendo algo extraordinário. Aleluia. E nós não vamos ficar de fora do que Deus está fazendo. Pelo menos eu não quero ficar de fora do que Deus está fazendo. Amém? Obrigado. Eu tenho, como disse a vocês, o Espírito Santo tem ministrado muito ao meu coração nessa semana e eu queria a paciência e o tempo de vocês para nós estarmos escorrendo um pouco dentro da palavra. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, livro de João, capítulo de número 6. Aleluia. João, capítulo 6. E nós vamos ler a partir do verso 60. Vamos ler alguns versículos e você, depois que trouxe a sua Bíblia, mantenha ela aberta para que nós possamos também estar indo para outros textos. Algo que eu quero ressaltar aqui também, que talvez nos avisos não foi dito, é que é importante você que talvez já está aqui na Casa da Fé, não seja a primeira vez que você venha, mas já está por aqui há algum tempo e ainda não é batizado, tem o desejo de se batizar, eu quero que você, por favor, passe ali na secretaria, na saída, deixe ali o seu nome, para nós estarmos consolidando um grupo de pessoas, para nós podermos já determinar a data do nosso batismo, amém? Esse ano nós vamos fazer outro batismo maravilhoso, né? Aqui, por norma, eu falo sempre assim, que não espero uma data específica para fazer o batismo. Se tiver uma pessoa que queira batizar, nós vamos batizar, né? Se tiver algum corajoso que queira batizar no inverno, nós vamos entrar na água no inverno também. Eu não tenho receio com isso, não. Mas o pessoal, às vezes, assim, né, fica assim: ah, pastor, vamos esperar o verão, porque a água é muito fria, e entrar no mar aqui gelado, e nós, por norma, gostamos de fazer o batismo na praia. Então, eu creio que esse ano também vai ser maravilhoso. Então, não deixe, por favor, de passar por ali, se você ainda não é batizado. Ah, tenho dúvidas sobre o batismo. Estou à disposição para podermos conversar, esclarecer e ajudar vocês nessa jornada de fé que é maravilhosa. Amém? Já encontraram aí João, capítulo 6, verso 60? E diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite, e as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria o trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse, ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Uau! Até Jesus perdeu o seguidor e continuou fazendo o que ele tinha sido chamado para fazer. Só um parêntese aqui. Nós estamos na era digital, sim ou não? Aí tem gente que se frustra. Ah, eu fiz um post lá no meu Instagram falando de Jesus, deixaram de me seguir. Meu irmão, quem deixou de te seguir perdeu a belezura de Jesus, que é você. Jesus estava pregando a palavra, irmãos. E às vezes nós olhamos e vemos que a igreja de hoje, de forma geral, ela está não dentro desse modelo de Cristo. Por quê? ela está procurando adaptar um discurso e adaptar uma liturgia ou algo para atrair as pessoas até aquele lugar, criando eventos, promovendo culto tal, promovendo isso, promovendo aquilo, e deixando os princípios da verdade da palavra para trás, para não perder a popularidade. E se tem uma coisa que as pessoas estão preocupadas hoje em dia em perder, é a tal da palavra popularidade. Eu não posso deixar de ser popular, eu não posso deixar de ser, sabe, aquela pessoa que se dá com todo mundo, que se move em todos os lados. Existe algo poderoso que está plantado dentro de você e você precisa ser fiel ao que Deus plantou dentro de você, que é o Espírito Santo. E a palavra, ela vai confirmar, irmãos, seja com um discípulo, seja com 50, seja com 100, seja com 10, seja com você mesmo, seja fiel à palavra de Deus. Não entre num lobby onde adaptações são feitas. Sabe, nós não precisamos de mais nada, irmãos. Cristo é suficiente para nós. A palavra de Deus é suficiente para nós. O Espírito Santo em nós é suficiente para nós vivermos o resto do tempo que nós tivermos que ficar aqui nessa terra. Nós não precisamos mais de entretenimento. Vocês estão aqui comigo? Então vamos lá para o texto. Então os discípulos deixaram de seguir Jesus. E o verso 67... Jesus perguntou aos 12, ou seja, Jesus estava com mais discípulos. E aí os 12, Jesus olha para eles e fala assim: vocês também não querem ir? Olha que convite, né, de Jesus. Não quer ir embora, não? Quer aproveitar o caminho junto com eles? Pega o beco, como diz na linguagem urbana. Vocês também não querem ir? Aí, Pedrão, eu amo Pedro. Pedro, ele diz assim: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Mas eu queria ficar nesse verso aqui, nessa revelação que Pedro ele tem da pessoa de Jesus, quando ele está andando com Cristo. Imagina só, os discípulos que estavam andando, os outros discípulos, eles já estavam vendo Jesus fazendo milagres, eles já estavam vendo Jesus realizando boas obras, fazendo coisas, e ainda assim eles endureceram o coração para a palavra que Jesus estava ensinando a eles. Eles endureceram o coração para aquilo que Cristo estava moldando, porque, irmãos, poucas pessoas, e por isso muitas igrejas elas não estão tão cheias assim, igrejas que preservam a verdade. Por que eu digo isso? Porque pessoas não estão suportando a sã doutrina. A palavra diz que viriam tempos, e nós já estamos nesse tempo, onde as pessoas teriam coceira nos ouvidos e elas não suportariam a sã doutrina, ou seja, elas não suportariam a verdade da palavra sendo pregada. E nós aqui como igreja, na Casa da Fé, nós somos uma igreja que priorizamos a palavra de Deus. Nós como igreja não somos uma igreja que eu não vou ficar aqui. Ontem falei, nós tivemos uma reunião aqui com todo o grupo do diaconato da igreja, os novos que chegaram para poder estar integrando também esse corpo de voluntários da igreja. E dado momento da nossa reunião, eu falei com eles, eu não quero que a Casa da Fé seja uma igreja firmada em eventos. Eu não quero que a nossa igreja seja uma igreja somente de eventos. Ah, vai trazer o pastor tal porque ele está popular no Brasil, ou porque ele está popular em determinado lugar, ele vai vir, porque aí a gente vai seguir o hype. Nós não vamos seguir hype nenhum, nós vamos seguir o Espírito Santo e a palavra de Deus. Se vai ficar um ano sem vir ninguém convidado de fora, aqui nós vamos ficar, mas nós vamos crescer, amadurecer, não em número somente, mas em maturidade na palavra de Deus, que é isso que vai fazer a gente ir para o céu, amém? Casa da Fé não vai levar ninguém para o céu, mas nós estamos aqui para servir de base para que você tenha a revelação plena de que Cristo, assim como os discípulos que estavam andando com ele, Pedro teve a revelação. Jesus, espera aí, não tem outro lugar que eu possa ir. Essa proposta do Senhor para mim não cabe, Jesus. Não existe outra possibilidade, porque para onde nós vamos se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós vamos buscar? Aonde tem sido a nossa fonte de busca? Qual tem sido a nossa motivação? Qual tem sido a nossa fonte de inspiração, queridos? Tem sido a Madonna? Tem sido, sei lá, o nome do artista aí? Meu Deus, todo mundo é crente aqui, glória a Deus, todo mundo segue Jesus. Eita, só o pastor que falou um nome diferente. Sabe, irmãos, a inspiração da tua vida está em Cristo. Jesus é suficiente para nós. Cristo é suficiente para nós. E o que chama a atenção aqui é: para onde iremos nós? Eu pergunto, para onde nós estamos indo? Para onde a tua vida está caminhando nesse tempo? Para onde a tua família está caminhando nesse tempo? O que tem sido o norte da tua vida nesse tempo? Cristo tem sido a primazia da tua casa nesse tempo? Cristo tem sido o único e verdadeiro caminho que vai conduzir as tuas decisões nesse tempo? Amém? Vocês estão aqui? Se nós andarmos nessa perspectiva da revelação da palavra de Deus, no que Deus ele já determinou para nós, irmãos, tudo que Deus tem para fazer, irmãos, em nós, nos é revelado por meio do Espírito. As pessoas às vezes ficam relacionando com Deus como se fosse algo tão distante, como se fosse algo tão difícil, como se fosse algo tão inacessível. Não, porque só o pastor que tem acesso, só o ministro de música que tem acesso, queridos. Aí o povo estaciona lá no versículo, né? Lá em 1 Coríntios, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu o que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Aí todo mundo fica, uau, nenhum olho viu. Aí parece que apagou o versículo seguinte da Bíblia, porque o versículo seguinte está assim, mas Deus, ou seja, por sua própria vontade, nos revelou o quê? O que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu, o que não chegou no coração do homem. Deus nos revelou por meio do Espírito. Então quer dizer que andar em relacionamento com a palavra de Deus, eu não ando só por informação, mas eu ando por revelação da palavra. Andar com Jesus é andar debaixo da revelação da palavra. Andar com Cristo, aleluia, é você andar debaixo de inspiração em todo tempo. Andar com Jesus é você andar debaixo de influência do Espírito Santo em todo tempo, aonde você não é pego desprevenido, aonde você não é pego de surpresa. Por quê? Porque você está enxertado nele, ele está em você, a informação para você vai sempre chegar primeiro. Eu agora na sexta-feira, tive a experiência de pilotar um Airbus A330, pilotei, foi no simulador, mas eu pilotei. Fiquei com medo de derrubar todo mundo, mas pois, chegamos a salvo. Mas algo interessante que, ainda que estivesse num simulador, eu não estava me guiando por fora. Eu estava me guiando pelo computador que estava por dentro, dando todas as especificações que eu precisava ter, de altitude, de velocidade, de grau, de ângulo. Um grau a mais pode interferir em toda a rota. Um grau a mais que você faça uma curva um pouco mais acentuada, ela vai te tirar da rota, do foco, da pista. E eu pergunto, para onde nós estamos indo, irmãos? O que está nos conduzindo? Cristo é o caminho que nos conduz. Ele disse aqui na palavra dele, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho, não existe uma outra alternativa para a tua vida, não existe uma outra solução para você, ainda que algumas pessoas aqui, que eu sei que já são maduros na fé, pastor, mas isso aí é o básico da fé, querido, não é o básico, isso aqui é a base que você precisa ouvir várias e várias vezes para que o seu coração não saia desse lugar. Nós precisamos alinhar, porque se nós não tivermos um momento assim em que nós somos puxados para a palavra de novo, nós vamos ser tendenciosos a querer seguir o movimento. Aí nós vamos querer ser tendenciosos a olhar e falar, não, acho que fulano está fazendo. Aí quer copiar tudo que o outro está copiando. Nós não vamos copiar o como ele está fazendo, mas muitas das vezes nós precisamos tirar o princípio do porquê está fazendo o que está fazendo. É totalmente diferente de querer simplesmente replicar. Então Jesus aqui ele está convocando os seus discípulos, ele está chamando para um lugar de relacionamento, e algo que eu queria compartilhar com vocês dentro dessa esfera de relacionamento com Deus, eu queria que vocês fossem para João 14, No mesmo livro aí, ande algumas folhas da sua Bíblia, se você tem ela física, está no seu telefone, enfim. Aleluia. Verso 8, João 14, verso 8, verso 6, perdão, para ficar dentro do contexto. Jesus, em uma outra conversa com seus discípulos, Tomé tinha perguntado para ele: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor está indo, como nós vamos saber esse caminho? Jesus estava falando com eles: eu sou o caminho. E aí no verso 6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas? Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Jesus está fazendo um apelo para os discípulos aqui. Ei, se vocês não estão crendo pelo que eu estou falando, creiam pelo que eu estou fazendo. E tem gente que tem dificuldade em se aproximar de Deus e ter relacionamento com Deus, porque não conhece o caráter de Deus, não conhece o caráter do Pai que tem. Por quê? Aleluia, pensou que era um anjo. Não conhece o caráter do Pai. Aí pensa que Deus é um Deus, sabe, difícil, inacessível. Ah, eu queria ver Deus, como é que Deus é? Hebreus 1 diz que Ele é, Cristo é a expressão exata de Deus. É a mesma coisa que você pegar eu e o Mateu. É a minha cara. Não, a mãe até fica surtando ali falar que ele é a minha cara. Mas Cristo, não estamos falando de fisionomia, estamos falando de valores, de princípios. Amém? De essência. Tudo que Cristo fazia era exatamente Deus fazendo por meio da pessoa de Jesus. Ele é a expressão exata. Irmão, quer conhecer o caráter de Deus? Vá ler Mateus, Marcos, Lucas, João. Vá ler os evangelhos. Vá ler Cristo. Vá ver Jesus. Vá se aprofundar em quem Cristo era, como Jesus andava sobre essa terra. Você vai ver que o caráter do Pai, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de bondade, Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus de alegria, Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de poder. Por isso que nós olhamos aqui e nós temos que andar debaixo dessa revelação. Cristo hoje em dia já não precisa mais ficar implorando para nós, irmãos, mas tem hora que parece que ainda o Senhor está implorando, dizendo assim: meu amigo, creia. Se você não está crendo no que você está ouvindo no domingo, creia pelo menos nas obras, creia pelo menos no que você vê. Eu fico admirado como tem gente que duvida que Deus existe. Para mim, o maior mistério da natureza de Deus é a gestação de uma criança, gerar um filho dentro de uma outra pessoa, nascer uma outra pessoa. Você vê a natureza, você vê o mar com toda a sua força, com todo o seu poder, ele ainda sujeita-se à autoridade que Deus determinou para ele. Você vai até aqui. A natureza, o sol, com toda aquela imensidão de tamanho, respeita o princípio estabelecido por Deus, dizendo assim: olha, você vai governar de dia, existe outra pessoa que vai governar de noite, existe outro astro, outra estrela que vai governar à noite. Outra pessoa foi... Vocês entenderam, né? Existem esses princípios que nós precisamos, irmãos, colocar eles em prática e entender que a essência de tudo se resume em Cristo, se resume no Senhor, e nós precisamos andar sobre a esfera do relacionamento de quem me chamou, quem está me convidando, quem está me fazendo esse convite. É tão maravilhoso o ministério da graça, irmãos, é um convite de Deus para nós, dizendo assim: eu quero você perto de mim. Eu quero... Deus enviando Cristo É o grito do Senhor dizendo: eu quero vocês de volta para mim, eu estou entregando tudo que eu tenho de mais precioso, o meu único filho, para ter relacionamento com vocês. E a gente vive uma esfera da igreja que não procura mais a essência em Jesus. Não estou mais buscando a essência da minha vida em Cristo, no que a palavra diz, no que o Senhor tem para mim, mas eu quero somente a bênção, eu não quero o dono da bênção. Eu quero somente o benefício, mas eu não quero estar com quem está me beneficiando. É tão diferente, irmãos, é tão diferente você simplesmente só receber um presente. Agora, quando você está em um lugar, em um ambiente onde você tem acesso a tudo. Imagina alguém que é muito rico, né, e decide abençoar alguém que talvez não é tão favorecido financeiramente falando, fazendo um paralelo aqui para vocês. Aí tem o filho que está lá, dessa pessoa que talvez não tem tantos recursos, e ela ganha um presente, a pessoa fala: nossa, um presente. Aí o outro está dentro da casa do pai, tem todo acesso, tem tudo. Ele não precisa ficar sendo presenteado pelo pai, porque o que é do pai é dele, e ele tem acesso a todas as coisas. E Jesus, ele não quer que você viva, sabe, mendigando bênçãos. Ele quer que Cristo esteja em você, e isso é uma esperança de glória, é uma constante fonte de vida jorrando em você. Aonde você passa está frutificando, aonde você passa as coisas acontecem, aonde você passa, ah pastor, isso é muito fácil, vá reclamar com o Senhor, porque é a palavra que nos dá respaldo para dizer o que nós estamos dizendo e fazer o que nós estamos fazendo. A parte mais difícil já foi feita, irmãos. Jesus já pagou o preço por nós, agora qual é o meu papel? Mortificar essa carne velha aqui, ó, e falar: quem governa aqui é o Espírito. Quem manda aqui é o Espírito. Ah, minha alma, ai minha alma. Sua alma, não, você não é uma alma, você é um Espírito, possui uma alma e habita em um corpo. É o que a palavra de Deus está dizendo. Ande sobre a revelação do que Deus é para você. E olha o que ele diz lá. Verso 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu vou pensar. O que vocês pedirem em meu nome, eu vou ver se é da vontade de Deus. Eu farei. Pastor, mas por que eu oro e não recebo? Irmão, qual o propósito do que você está pedindo para Deus? Se resume em você só? Ou se resume em aquilo que Deus vai proporcionar para você, vai tocar outras pessoas? Você já viu aqui um pé de manga? Quem já viu um pé de manga? Sim? Você já viu ele comendo uma manga? Não? Eu nunca vi um pé de manga comendo uma manga. Por quê? O que ela está produzindo não é para ela. O que ela está produzindo é para que outros possam ter acesso àquilo que está saindo dela. Aquilo que Deus está fazendo em nós, irmãos, não vai parar em nós. É para que outros sejam alcançados e abençoados através dessa obra redentora de Cristo em nós. Por isso que Cristo em nós é esperança de glória. Por isso que Cristo em mim e em você é uma esperança para aquele que está cansado, aflito, fadigado. Vai haver água fresca saindo de mim e de você para saciar eles também, porque é Jesus fazendo essa obra em nós, queridos. Nós somos um canal, nós somos uma ponte de acesso para que pessoas tenham acesso também a Cristo. E aí a gente pensa que não, eu quero frutificar, eu estou orando, eu estou pedindo. Irmão, talvez a motivação da sua oração não está alinhada em querer alcançar outras pessoas. Não que seja errado você orar por coisas pessoais, por objetivos que você tenha, mas alinhe o teu coração, porque assim você nunca vai querer pedir algo pensando só em você. Você sempre vai pedir algo dizendo assim: Pai, eu sei que se o Senhor fizer, eu tenho a capacidade de abençoar outras pessoas, e isso vai muito além de dinheiro, isso vai muito além, querido, de você ter uma boa casa, isso vai além, sabe, de várias coisas materiais, porque você pode ser bênção, às vezes em uma chamada telefônica, você falando uma palavra que vai encorajar alguém, às vezes você pode ser usado para derramar do teu coração a fonte de água viva que está saindo de você, vai ser para dar um abraço em alguém, vai ser para dar coisas simples. Cristo se move em coisas simples também. A gente está vivendo, esperando o espetacular. A esperando um anjo descer com a asa tal, aquela espada, negócio espetacular, meio Hollywood, sabe? E a gente perde o sobrenatural, que acontece nas coisas simples. O sobrenatural de Deus, ele também acontece na segunda-feira. O sobrenatural de Deus acontece também em um dia comum, em uma hora comum, em um momento, em um semáforo, em um supermercado, em lugares onde você vai. Existe sempre a possibilidade de você manifestar o reino de Deus no lugar onde você está. Porque ele diz, aquele que crê em mim vai fazer obras ainda maiores. E o verso 15, que é onde eu quero dar ênfase, 15 e 16, ele diz assim, se vocês me amam, então existe a condição de não amar Jesus e estar perto dele ainda assim. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês, diga assim, está falando comigo. Vocês estão aqui, gente? Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aleluia. Ele diz, eu não os deixarei órfãos, voltarei para vocês dentro de pouco tempo. O mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. E naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E não só, me revelarei a ele. Lembra do que eu disse que andar com Cristo é andar em um caminho de revelação? Andar com Cristo é andar em um caminho de revelação. Nós andamos e Cristo vai se revelando a nós. Miserável é a pessoa que quer colocar Deus em uma caixinha, sabe? Ah, é minha experiência lá em 1998, sabe, naquele tempo, o ano que eu nasci, 1998, brincando. Lá em 1998, sabe, ai, Deus não vai fazer do mesmo jeito. Irmãos, quem é você e quem sou eu para limitarmos como Deus ele pode fazer e como ele vai fazer? Deus ele pode fazer multiformas. Sabe qual é a eternidade? Sabe qual é a vida eterna? A palavra diz, e nisto consiste a vida eterna, conhecer a Deus. Uau! 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 Meu amigo, é uma eternidade. Nós não temos a consciência do que é eterno ainda para medir, né? Somos pessoas que ainda estamos em uma terra sujeitos a isso, ao tempo. Sim ou não? Ou você não está? Estamos sujeitos ao tempo. Alguns já estão aqui há mais tempo que outros. Mas estamos sujeitos ao tempo. Agora, por isso que é difícil para o ser humano, naturalmente falando, compreender a eternidade. E pensa comigo, nós estamos tão acostumados, eu estou casado há 10 anos, mas eu já estou com a Dani e esse ano vai fazer 15 anos juntos. E tem coisas nela que eu já conheço, e tem coisas que ainda, ela me surpreende ainda, de vez em quando. E eu também, porque é relacionamento, mas vai chegar um ponto que a gente já não precisa nem conversar mais. Por quê? Porque eu já sei o que ela está para falar em algum momento, às vezes ela faz um sinal, eu já percebo o que ela está querendo me dizer. Se você é casado há muito tempo, é assim ou não é? Quando você já está há muito tempo num relacionamento, você conhece, você sabe. E aí, às vezes, a gente quer limitar Deus e trazer Deus para esse prisma. Trazer Deus para esse lugar aqui, que eu já conheço. Eu já sou crente há 20 anos, eu já sou crente há 25 anos, eu já sou cristão há 50 anos, pastor. Então, eu conheço, eu sei o que você está falando. E Deus está dizendo assim, você ainda não conhece, você ainda não sabe, porque nisso consiste a vida eterna, conhecer a Deus. Pensa comigo, passar uma eternidade sendo surpreendido pelo Senhor. Andava, uai Deus, essa parte eu não conhecia não. Ai Deus, calma aí, vem comigo que no caminho eu te explico. Aí você chega no outro lado, uau, esse lado eu não conheço. É a eternidade conhecendo a Deus, queridos. Não viva na caixinha limitando o Espírito Santo dentro de você, irmão. Não viva na caixinha limitando o que Deus pode fazer através de você. Não viva baseado nas suas experiências. Deixa eu te dizer uma coisa, as tuas experiências não mudam Deus. As tuas frustrações, ainda que você possa dizer que está frustrado com Deus, isso não muda Ele. Ai, magoei com Deus. Não aconteceu do jeito que eu queria que acontecesse. Ai, estou triste com o Senhor. Querido, isso não muda nada para o Senhor. Quer agradar o Senhor? Quer ver Deus mudar? Quer ver Deus agir? Tenha fé, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então aí sim, eu vou interferir talvez em algo, porque eu não estou andando de acordo com um princípio que Deus já estabeleceu para que eu andasse. Mas quando eu entendo que as minhas experiências, as minhas frustrações, ei, não sei, talvez pastores feriram você, igrejas feriram você, Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus não tem nada a ver com isso. Se eu decido fazer um mau uso do púlpito, se eu decido fazer um mau uso da palavra, se eu decido fazer um mau uso daquilo que Deus confiou a mim, isso não muda o que Deus pensa ao teu respeito, isso não muda o que Deus pensa sobre você, o que Deus está fazendo em você, o que você precisa ter de expectativa no Senhor. Ainda que isso vá ferir pessoas, e que Deus nos guarde e nos livre desses lugares, mas nós precisamos entender que Deus, Ele já está em um lugar onde o trabalho dEle por nós já foi feito, então eu preciso receber pela fé e andar pela fé dentro daquilo que Deus já estabeleceu para mim, e eu entender, Pai, as minhas frustrações, os meus medos, os meus receios, eu lanço aos Teus pés e eu estou disposto a ir para um caminho onde só Tu tens esse caminho de vida eterna, onde só Tu tens esse caminho que não vai frustrar. A palavra diz que nós, em Hebreus, que a esperança não nos decepciona. No mundo, nós estamos no mundo, né? Tem gente que às vezes a gente usa, eu sei que é por uma linguagem, né? Tipo, o mundo e a igreja. Mas nós estamos no mundo. Nós não pertencemos aqui. A nossa natureza foi mudada. Mas existe um ditado, né? A esperança é a última que morre. A nossa esperança, ela não só morreu, ela já morreu, mas ela ressuscitou e está viva dentro de nós. A nossa esperança é Cristo. Então, quando a palavra está dizendo que a esperança não nos decepciona, está falando assim, olha, Cristo não vai decepcionar você. Não sei se você está frustrado, não sei se tem alguém nesse auditório hoje aqui que está decepcionado com Deus. Eu quero te dizer, Cristo está te esperando. O assunto entre você e Ele para ser resolvido depende de um passo seu. O assunto entre você e Ele depende de uma atitude sua, porque da parte dEle Ele está dizendo assim, olha, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Em 1 João diz que se nós pecarmos, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o nosso pecado e nos colocar novamente no lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. Ele é fiel, aleluia. E Ele disse, se vocês me amam, qual é a maior prova de amor que Jesus pede para nós? É um jejum de 100 dias? É isso? Não, pastor, eu estou fazendo um negócio, provar para Deus que eu amo Deus. Irmão, quer provar a maior prova de amor? É obedecer aos mandamentos dEle. Porque Ele disse, se vocês me amam, vocês vão obedecer aos meus mandamentos. Se vocês querem mostrar que vocês estão me amando mesmo, vocês precisam obedecer aos meus mandamentos. E qual foi o mandamento? O primeiro que Ele disse, nós precisamos amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração e amar o nosso semelhante, amar o próximo. Mas aí Ele levou a fasquia. Não é amar como você se ama, ou como você ama a si mesmo, mas você vai amar o próximo como eu te amei. Quem aqui merecia? Nós não éramos merecedores, mas Ele decidiu nos amar. Então quer dizer que nós podemos amar, sim, nós devemos amar o próximo não como... Sabe, eu me amo porque se eu gosto de apanhar, eu vou achar que os outros também gostam de apanhar. Se eu gosto de ser ignorante, eu vou achar que os outros também precisam da minha ignorância. Se eu sou ríspido, eu vou achar que os outros também precisam da minha rispidez. Mas agora, se eu entro e deixo a palavra moldar o meu caráter, eu já não vou amar e não vou falar mais como eu falaria para mim mesmo, mas eu vou falar como Cristo fala para mim. E aí muda a conversa. E verso 16 ele diz, eu pedirei ao Pai... e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Quem sabe aqui que a Bíblia não foi escrita em português? Uma revelação para vocês. O Novo Testamento ele foi escrito no grego. E essa palavra outro, no grego, é paracletos, que significa a mesma espécie, o mesmo tipo. Então Jesus está dizendo assim, olha, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro, ou seja, outro conselheiro, a mesma espécie, o mesmo tipo, assim como eu sou, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Irmãos, essa é uma afirmação que você precisa carregar, isso vai te tirar de 80% dos seus medos, isso vai te tirar de 80% das suas dúvidas, isso vai te tirar de 80% das mazelas que o mundo pode causar, porque você vai entender que Cristo está em você por meio do Espírito Santo. A maior dádiva, o maior presente, o maior dom que nós poderíamos ter recebido do Senhor não é cantar bem, não é tocar bem, não é pregar bem, não é você, sabe, fazer algo de forma excelente. Isso é bom, mas o maior presente que Deus pode ter nos dado é o Espírito Santo morando em nós. Nós estamos na dispensação do Espírito, querido. Nós não estamos debaixo da lei, da dispensação da lei, mas nós estamos na dispensação do Espírito. E isso é poderoso demais, porque isso me traz para um lugar onde eu posso sim olhar para esse texto onde Jesus está falando, vocês vão fazer obras ainda maiores. Por quê? Porque eu não estou fazendo na minha força, eu não estou fazendo no que eu acho que eu consigo fazer, eu não estou fazendo naquilo que é o modelo que eu penso que vai dar certo, mas eu estou fazendo porque existe o Espírito Santo dentro de mim. E se você já entende, talvez para alguns isso é uma verdade que você nunca ouviu antes, nós cremos em um Deus como um Deus trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, os três são uma pessoa só, os três formam uma pessoa só. Então eu tendo o Espírito Santo morando dentro de mim, nós podemos categoricamente afirmar que Deus está morando em nós. Deus morando em nós, irmãos. Eu fico olhando assim às vezes, gosto muito de ir à praia, e quando eu estou lá, às vezes eu vou mais só para ficar olhando o mar, assim, principalmente esses dias de inverno, que está aquele céu azul, aquela coisa maravilhosa, bate o solzinho ali, está sentado vendo o mar. E eu lembro do que o salmista ele diz lá no Salmo 8, o que é o homem para que dele te lembres? Quem é o homem para que com ele você está se preocupando? O salmista está falando para Deus. O fizeste um pouco menor do que anjos, com glória e honra o cobriste. E aí eu penso, quando eu estou lá olhando o mar, Deus, o Deus que criou todas essas coisas, o Deus que fez o mar, o Deus que conhece cada estrela daquela pelo nome, Ele sabe quem eu sou e Ele mora dentro de mim. Uau! O que é impossível para você? O que é impossível para você? Por isso que Jesus ele afirma, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer. Eu vou estar aqui para vocês. Eu vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. A minha oração, querida, é para que você saia de um nível somente de uma informação e você comece a andar em um nível de revelação de quem Deus é para você. Que você comece a andar em um nível de revelação de quem você é em Deus. Que o diabo não vai pegar você mais na curva, não. Diabo não vai ficar pegando você para ficar brincando, a menos que você dê legalidade, a menos que você dê brecha, a menos que você dê abertura. Porque se você está no Senhor, querido, você está escondido nele, o maligno não toca em você. A sua vida está escondida nele. Você está escondido nele. E aí quando nós andamos sobre essa revelação, nós não vamos ter medo. Nós não vamos andar com receio, nós não vamos andar, sabe, ai meu Deus, E agora, o que que acontece? O que que vai ser? Olha o que está dizendo lá em 1 João, no capítulo 2, verso 3. 1 João 2, verso 3, diz assim: sabemos que o conhecemos. Ele está afirmando: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele, verdadeiramente, o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Uau! Se eu digo, então, que eu estou nele, eu tenho que andar como ele andou. Como Cristo andou sobre essa terra, nós precisamos ter o nosso procedimento e o nosso bom comportamento dessa mesma forma. E ele diz assim: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Odeio fulano, não suporto fulano, não consigo olhar para a cara de fulano. Meu santo não bateu com o do fulano. Misericórdia. Se você pensa assim, irmãos, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Está vendo que aqui não tem nada a ver com o diabo? Está vendo que a causa de tropeço aqui não é nenhum demônio? Está vendo que a causa de tropeço que muitos caem na jornada de fé, não está falando nada de demônio aqui, está falando que é não andar em amor? Está falando que é não andar como Cristo andou, isso é causa de tropeço, então quer dizer que se eu não ando em amor, eu estou tropeçando. Se eu não estou amando como Cristo ama, aí tem uma causa de tropeço. O problema é que a gente gosta de demonizar tudo. Tudo é demônio, tudo é o Satanás. Aí parece que apagou da nossa Bíblia a parte que fala da obra da carne. Que a gente tem que sujeitar a nossa carne. Fica quieta aí, sujeita-se ao Espírito. Aí a gente olha, ai meu Deus, por que está acontecendo? Quem odeia o seu irmão já tropeçou. Agora, o que mais me chama a atenção aqui, queridos, é no verso 5. Se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus, irmãos, o amor de Deus é o amor do tipo de Deus, é o amor do jeito que Deus vê o amor, é o amor como Deus ama. Então nós temos o amor do tipo de Deus, que é o quê? O amor de Deus verdadeiramente está aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aleluia. Que nós possamos ser aperfeiçoados no Senhor, ser aperfeiçoados em ver que Cristo é o caminho, andar sobre a revelação de que não há uma outra forma, não há um outro acesso. É como Pedro disse: para onde nós iremos se só tu tens as palavras? E aí, para finalizarmos, ainda no capítulo 2, no verso 15, ele dá um conselho, João dá um conselho dizendo assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Tem gente que ora assim, ó: ai pastor, Jesus não podia voltar agora não, que eu ainda quero casar. Eu já ouvi gente falar isso, cara. Ai pastor, Jesus podia esperar um pouquinho para voltar, porque eu estou doido para casar. Jesus podia esperar um pouquinho para voltar, porque eu estou querendo fazer tal coisa. Irmão, o quanto do céu tem dentro de você? Se você está pensando assim ainda: ai, Jesus não queria, podia voltar ainda, que eu preciso ter filho ainda, Jesus não pode voltar. Irmãos, você está dizendo que ter filho é melhor do que ir para o céu e estar com ele? Você está dizendo então que o teu marido, que vai vir cheio de carrapicho, cheio de problema para você, é melhor do que encontrar Jesus? Você está achando que as coisas desse mundo aqui, ainda que sejam boas, elas são melhores do que estar debaixo da revelação de quem Cristo é para mim, de quem eu sou nele? Por isso que ele está dizendo, alertando, não amem o mundo. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, agora preste atenção, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Uau! Chega. Vamos ficar aqui. Qual tem sido a nossa motivação? Tudo que o mundo produz, tudo que o mundo faz, passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que você faz aqui ecoa por toda a eternidade. Existe um livro, se você quiser anotar o nome, nós não temos aqui ainda, mas é do John Bevere, e o nome dele é Movidos pela Eternidade. Eu te encorajo a ler esse livro. Movidos pela Eternidade. Aqui na igreja eu gosto muito de incentivar a leitura, porque, obviamente, eu vou recomendar a vocês sempre bons livros, não vou ficar recomendando livro que eu nunca li. E são livros que vão agregar dentro do conhecimento da palavra. São homens que Deus tem levantado como referência nesse tempo, para essa geração. E esse livro, Movidos pela Eternidade, é um livro, irmãos, que vai te trazer esse senso de que você é um ser eterno. Porque a gente às vezes olha a eternidade somente para o céu, né? Mas o inferno também vai ser eterno. Aí a gente pensa assim, nossa, eternidade, Deus, só o céu, mas movidos pela eternidade, tudo que está nos movendo, tudo que nós estamos fazendo vai ecoar por toda a eternidade. Se isso não te traz um senso de responsabilidade, se isso não te traz um senso de compromisso, não com a igreja, não com a casa da fé, mas com Deus e com a sua palavra, irmãos. Na quarta-feira nós tivemos aqui uma manifestação da glória de Deus de uma forma sobrenatural. E nós não podemos deixar que falte lágrimas nos nossos olhos. Já disse, não é lágrima de tristeza, não é lágrima de problema, não é lágrima de saudade do Brasil. Estou chorando na presença de Deus que eu estou com saudade do Brasil. Não é esse tipo de lágrima que eu estou falando para você, não. É lágrima de você entender o peso da glória de Deus que está dentro de você e dizer, Pai, isso está me consumindo. Isso está consumindo a minha vida, isso está consumindo. E é nesse sentido de depender do Espírito Santo, de depender da graça de Deus, depender do favor dele, para nós podermos ser eficazes em tudo que nós estamos fazendo. Amém? Você pode ficar sobre os seus pés, eu queria orar com você. Aleluia, Pai. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra foi pregada neste lugar, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos alertado, Deus, a não andarmos somente em uma informação, Pai. Mas nós queremos andar assim como Pedro teve essa manifestação, essa revelação no Espírito. Pai, de que só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu és o caminho. Só Tu, Pai. Diante de tudo que foi orado, Deus, nessa manhã, diante de tudo que foi ministrado nessa manhã, Pai, eu oro para que haja um senso, Pai, de revelação, Pai. Leva-nos a um lugar mais profundo em Ti, Pai. Leva-nos a um lugar, Deus, onde as nossas vontades, elas vão ficar sempre em segundo plano, Deus, e nós vamos querer estar dentro da Tua vontade, dentro do que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Espírito Santo, porque nós cremos no que a Tua palavra diz, Deus, que o Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso auxiliador. Nos ajuda, Senhor, a analisar e a enxergar o quanto nós estamos amando do mundo, O quanto tem do mundo em nós ainda que precisa ser tirado? O quanto tem do mundo ainda nas nossas motivações? O quanto tem do mundo ainda nas nossas ideias? O quanto tem do mundo ainda nos nossos pensamentos, nos nossos projetos? Pai, e coloca em nós, Deus, a vontade do Teu reino, Pai. Estabeleça em nós, Pai, a vontade do reino. Faça, Deus, como a oração que o Senhor ensinou, Pai. Faça a Tua vontade aqui na terra como ela é no céu, Pai. Faça a Tua vontade na nossa vida, como é no céu. Faça a Tua vontade, Pai, em nossa família, em nossa igreja, como é no céu. O Senhor faz aqui na terra como é no céu, Pai. Manifesta, Senhor, a Tua glória. Manifesta, Senhor, o Teu poder. Manifesta, Deus. Revela-nos, ó Deus, mais, ó Deus, mais um lado do Senhor que talvez nós não conheçamos. Revela-nos, Deus, no nosso quarto quando nós vamos orar. Revela-nos, Deus, no nosso carro quando nós formos orar ao Senhor. Pai, seja onde nós estivermos, nós vamos buscar e achar o Senhor, porque essa é a promessa: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Então nós não queremos encontrar o Senhor somente no domingo, Pai. Nós não queremos somente ser intencionais em um encontro no domingo, Deus, mas nós queremos encontrar o Senhor, Deus, Pai, na segunda-feira, Deus, nas nossas horas de almoço, do trabalho. Deus, nós queremos encontrar o Senhor nos intervalos do nosso tempo. Nós queremos encontrar o Senhor, Pai, no tempo livre que nós tivermos. Nós queremos ser surpreendidos pelo Senhor, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque os nossos olhos nessa manhã estão sendo abertos, Pai. Nós vamos entender, nós vamos nos situar, nós vamos nos localizar, Pai. Eu percebo no meu espírito algumas pessoas que estavam, sabe, sem localização, sem saber onde está. O Senhor situando você nele, o Senhor situando você na palavra, o Senhor colocando, realocando você nele novamente, alinhando a sua rota. Eu vejo o Senhor trazendo um alinhamento de rotas aqui nessa manhã para algumas pessoas. Sabe, um alinhamento de rota, aonde talvez você estava andando por algum caminho ou por algum lugar que ainda não era o lugar onde Deus queria. Mas eu oro e vejo e percebo no Espírito esse alinhamento chegando sobre a vida de algumas pessoas. E eu sei que o Espírito Santo, Ele vai se revelar a você de forma ainda mais progressiva. E Deus dizendo a você: eu vou te encontrar no nível de fé que você está. Eu vou te encontrar no nível de fé que você tem andado. Eu vou te encontrar na esfera onde você está me buscando. Eu vou me revelar a você. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pelas pessoas que estão ouvindo no Spotify nesse momento, Pai. Você que talvez esteja ouvindo nesse momento, em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito Santo encontre você onde você estiver, seja num comboio, seja num metro, seja dentro de um autocarro, seja cozinhando, aonde você estiver, qual seja o país, em nome de Jesus. Eu oro para que haja um alinhamento também sobre a tua vida nesse tempo. Eu oro para que haja um descortinar do Espírito sobre os seus olhos e você comece a andar sobre a revelação de quem Deus é para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, Tu és santo. Você pode levantar suas mãos, renda graças ao Senhor e no seu lugar mesmo. Diga palavras de amor ao Senhor, diga a Ele. Não espere somente uma instrução minha nesse momento. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Nós rendemos graças a Ti. Deus santo para sempre, e os anjos clamam: santo, toda criação, santo, exaltado és, santo. Santo para sempre, você pode dizer isso, e os anjos clamam: santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. O teu povo canta, e o teu povo canta, santo. Sim ao Rei dos Reis, sim ao Rei dos Reis, santo. Tu sempre serás, tu sempre serás santo, santo para sempre. E os anjos clamam, e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, exaltado és, santo, santo para sempre. O teu povo canta, santo. Sim ao Rei dos Reis, sim ao Rei, santo. Tu sempre serás, tu sempre serás santo, santo para sempre. E os anjos clamam, e os anjos, santo, toda a criação, santo. Exaltado és,
santo, santo,
e o teu povo canta, e o teu povo canta, sim ao Rei dos Reis, sim ao Rei dos Reis, sempre serás, tu sempre serás santo, santo para sempre. Teu nome é mais alto, teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto. Teu nome é maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado é. Teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, sempre serás, Pai. Tu sempre serás, Deus. Santo, santo, santo. Que a nossa vida seja de santificação ao Senhor, Pai. Que Que a nossa vida seja de devoção ao Senhor, Pai. O Teu nome é o maior, Pai. Nós elevamos o nome de Cristo ao mais alto lugar nessa manhã, Pai. Nós elevamos o nome de Jesus ao mais alto lugar nessa manhã. Nós exaltamos o nome de Jesus ao mais alto lugar. Enquanto você canta, querido, o Espírito Santo, Ele vai te restaurando. Enquanto você canta, o Espírito Santo, Ele vai renovando você. Enquanto você se rende a Ele, Ele vai sendo moldado em você. Enquanto você se rende a Ele, o caráter dEle vai sendo moldado em você. Enquanto você se rende em adoração, mais parecido com Ele você fica. Mais dEle tem em nós, mais dEle em nós. Menos do mundo e mais dEle em nós. Menos das nossas vontades e mais dEle em nós. Nós nos rendemos, Pai. Nós nos rendemos, Deus. Nós nos rendemos diante da Tua santidade, Pai. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Pai. Santo, santo para sempre. Os anjos clamam, e os anjos clamam, santo, sim, ao Rei dos Reis, santo, exaltado, exaltado és, santo, santo para sempre. Só mais uma vez declaramos toda a criação. Santo, sim, ao Rei dos Reis, santo sempre serás, tu sempre serás, santo, santo para sempre. Aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado por esse tempo, Pai. Obrigado pela vida de cada pessoa que veio nessa reunião dessa manhã, Pai. Obrigado pela grande obra que o Senhor está fazendo nesta igreja, Pai. Obrigado porque o nosso caráter tem sido moldado na Tua palavra. Aleluia. Obrigado porque estamos cada vez mais parecidos com Jesus, Pai. E que possamos resplandecer, Pai. Brilhar a luz no mundo, Pai. Porque o Senhor disse que nós somos a luz deste mundo. Obrigado, Pai. Que o Senhor seja exaltado nas nossas ações. Que o Senhor seja exaltado em nossas atitudes. Que o Senhor seja exaltado em nossas conversas, Pai. Que o Senhor seja exaltado, Pai, em tudo que nós fizermos, Pai. Que seja o Senhor o centro da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Dá-nos uma semana produtiva, Pai. Eu declaro uma semana de avanço, Pai. Declaro uma semana de portas abertas. Deus, uma semana do Teu favor. Uma semana, Pai, onde esse mar de graça, Deus, está nos alcançando e nos envolvendo. Eu declaro, Pai, as nossas experiências, Deus, nessa semana com o Senhor, se tornando mais intensas, mais objetivas, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Lembrando a vocês, amanhã, às 6 da manhã, nós temos o nosso Morning Flames. Se você quer participar e ainda não está no grupo, procure a Aline e ela vai estar colocando você no grupo e conversando com você também. Na quarta, nossa sala de oração, não percam, tem sido maravilhoso, tem sido uma bênção, e eu sei que essa quarta vai ser diferente da semana passada, e vai ser boa também, e no próximo domingo, nós estamos aqui no nosso culto de celebração, com as nossas famílias, e será poderoso, amém? Deus abençoe vocês, foi uma honra servi-los nessa manhã, Deus abençoe, um abraço.
Nos vemos no próximo podcast, até já!